Bem-vindos ao Pre-Bet Show, part by Betano. Este é o episódio 121 com o meu grande amigo Pedro Azevedo e hoje temos o privilégio de ter connosco um ex-internacional português, Manel Fernandes. Obrigado por estares aqui. Como é que estás, Manel?
Estou bem. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Espero poder fazer este um programa divertido.
Ah, isso é sem dúvida.
Vai ser muito bom.
Dar aqui props a Manel, porque aceitou prontamente o nosso convite e nós adoramos falar de futebol. Ele também. Já percebemos isso ainda antes de começarmos a gravar e, portanto, como ele disse, vai ser divertido. Fiquem aí até ao final do episódio de hoje, porque eu, o Alex e o Manuel Fernandes vamos bater bola, basicamente aqui os três.
Exatamente, Pedro.
Olha, quem bateu muita bola esta semana também foram vocês, aí em casa, os nossos espectadores do Private Show, que, Alex, nunca falham aos nossos raps.
É verdade. Sempre.
Malta, vão lá ao chat do YouTube, comentem à vontade, discutam entre vocês, critiquem a mim ou ao Alex, discordem de nós, concordem, estejam à vontade. Sugiram rubricas e a malta sugeriu. Esta semana tivemos aquela guerra e quem é que foi o primeiro a comentar?
Yeah.
Nós sem querer lançámos essa trend. Portanto,
é ótimo ver, obrigado a todos.
É ótimo ver esse vosso esforço. Mal chegam a casa ou estão no carro a ir para o trabalho ou a ir para casa, vocês comentam logo que são os primeiros. Tivemos malta a sugerir desafios. Tivemos um comentário, eu quero dar um grande abraço aqui para Moçambique.
Uhum.
Tivemos aqui um comentário do Paulo Nathaniel, que disse: primeiro comentário de um moçambicano é Maputo. Um grande abraço e continuem a dar os rapazes. Um grande abraço para ti, para Maputo e para Moçambique também. Acho que é importante darmos este destaque também. Houve aqui um... Eu tenho que dar este destaque, foi para mim direto, que é o Rodrigo Mateus, diz que assiste porque gosta de nos ouvir.
Ok.
Os nossos palpites audazes. E hoje temos aqui mais um cracalhão para dar palpites muito audazes, mais do que eu e do que o Alex. E ele diz que também gosta de ver as minhas meias. Portanto, pá, eu normalmente tenho meias com padrões e então aqui o Rodrigo Mateus diz que gosta de ver as minhas meias também. Alex, tens aí... mais alguns comentários. A malta no geral foi a participar.
Exato. E a dinâmica que vamos fazer ao Manel é inspirada por um dos comentários.
Daqui. Eu até posso dizer o nome de quem nos deu essa dinâmica foi o Tiago Silva. Tiago Silva está descansado, com uma das tuas duas sugestões vai ser posta em prática hoje aqui na sala aqui do Private Show.
Impecável.
Isso é certinho.
Impecável, Pedro. E agora, começando aqui com este
vamos
podcast,
ao episódio em si, exatamente.
Porque vai ser muito audaz. Ansioso para fazer muitas destas questões que temos aqui preparadas para o Manel.
Temos várias
questões. E começando aqui no início de carreira, não é?
Porque fizeste
a formação no Benfica, jogaste três anos como jogador profissional do Benfica e fizeste o feito de ser campeão no Benfica, depois do Benfica não vencer
uma
o título.
Uma década inteira.
Iria para 11 anos, se não me engano.
Se o Benfica não é campeão nesse ano, seria o 11º ano sem ser campeão.
Que era algo já que o Benfica, como clube, como estrutura, pouco habituados, e havia um bocado de uma ansiedade. Eu vinha já de muitos anos com dificuldade em competir, em realidade.
Uhum.
Sempre abaixo dos outros dois grandes, neste caso, durante muitos anos.
Durante bastantes anos. Penso também que o facto do... Eu penso que quem começa isto, obviamente, haverá sempre os bastidores, mas penso que o José António Camacho tem muito mérito no que vem acontecer posteriormente.
Sente-se esse peso do Mr. Camacho nesse crescimento do Benfica?
Acima de tudo, até na forma de competir, eu penso que foi super importante. Era difícil. Ele teve uma tarefa difícil porque apanha, na altura, o Porto do Mourinho.
E ganha-lhe uma taça.
Taça ao Porto, que depois, passados uns dias, ganham a Liga dos Campeões ao Mónaco. Tal 3-0.
Era um Porto, como diz o Manel,
difícil.
Porto Mourinho.
Era muito difícil.
Vinha de uma taça UEFA a ganhar uma Champions.
Sim, vinha numa dinâmica muito boa, com um plantel fortíssimo. Eu penso que todos estavam no auge da... Diria todos muito perto do auge da carreira.
Por exemplo, o meio-campo desse Porto foi a base depois da seleção nesse ano de 2004.
E Portugal não faz boas competições por acaso.
Sim.
Aquela base vencedora, sem nenhum desrespeito, porque todos os outros estavam lá para participar, mas aquela base vencedora foi aplicada na seleção portuguesa e também deu frutos, como também se fomos pegar um bocado no Barcelona do Guardiola.
Depois também pega, aquela base.
É a base que depois vai para os europeus e para o Mundial.
E se formos ver, por acaso, as grandes seleções todas, nós, entre as perguntas já agora para a malta perceber, quando temos cá os nossos convidados, isto não é uma entrevista. Nós fazemos perguntas, mas depois vamos aqui bater bola aos três. Eu lembro, se formos a ver historicamente, as grandes seleções que conquistam mais títulos, ou que jogam melhor futebol, Portugal nesse ano não conquistou, mas era uma seleção que jogava um futebol fantástico.
Muito bem a bola, sim.
Tem sempre bases sólidas de um clube vencedor nessa época ou em duas épocas.
Por norma, sim, é um clube que está, fez uma temporada muito boa. Fomos também andar muitos anos para trás, vês o Leverkusen.
Verdade.
Era o Leverkusen do Balag, digamos assim.
É verdade.
E a Alemanha vai à final do Mundial. Verdade. E o Leverkusen vai à final da Liga dos Campeões.
Ou seja,
há sempre essa base.
Uma altura em que nenhum de nós os três viu o futebol, a grande laranja mecânica, base do Ajax, por exemplo. Ou seja, há sempre
uma
historicamente
base, clubística, uhum, nos jogadores, dependendo do tipo de temporada.
E o Mister Camacho, estavas tu a dizer que vai dar essa competitividade?
Eu acho que acima de tudo competitividade, porque em realidade não, acho que não se acreditava muito que dava para competir contra o Porto Mourinho, que era muito superior, uhum, e mostrou essa superioridade a nível europeu também, e domesticamente eram muito, muito difíceis, porque era uma equipa que não facilitava, não dava, não havia, não dava muita abertura, porque normalmente perde-se pontos é com as equipas pequenas.
Certo, certo.
Eles davam pouca abertura nesse sentido.
Super regulares,
e muito, muito regulares, muito constantes. E acho que o Mister Camacho, nessa altura, conseguiu trazer a competitividade e reduzir um bocado, não vou dizer medo, mas o receio de querer competir. Daí também ganhamos a taça, ainda acontecem coisas pelo meio, Jorge Costa é expulso e tudo mais, mas sempre se acreditou que se podia ganhar.
Okay.
E depois
isso foi um clique ali?
Eu penso que sim. Haver a possibilidade de desferir, que nos jogos anteriores nunca houve essa... a sensação.
Ias motivado porque era um clássico, mas...
Não, era um jogo que é obrigatório estar motivado, que é o Porto. Se fosse no Antigo Dragão, fosse na
Onde
Luz,
fosse, exato.
É sempre um jogo que tens de estar motivado.
E também.
E depois vem dar seguimento a isto, depois de Trapattoni.
Certo. O Mr. Trapattoni, com a sua experiência, depois vem pegar nesta base, não é?
Muitas vitórias pela mínima, mas pelo menos aquilo que eu tirei mais era o saber estar a ganhar.
Ok. Estás confortável na vantagem, fosse ela mínima.
E sem estar sempre, obviamente o Benfica acaba sempre tendo quase uma obrigatoriedade de não é só ganhar, há formas e formas de ganhar.
Se está 1-0, vais ao 2-0.
Não há o ganhar e vamos isso a dizer a nível do que o adepto quer.
Sim,
acabas de ser um bocado refém desse tipo de situações. Mas com ele sentimos confortáveis, acho que havia um registro, nós quando começámos a ganhar, poucas foram as vezes que não acabámos o jogo a ganhar. Eu acho que houve um jogo que não me engano.
Quando estavam na vantagem.
Em vantagem, penso que foi só o Rio Ave, foi em casa, foi um 3-3, se a minha memória não me traiciona. Que nós,
eu acho que não estás nada errado, não, mas eu vou confirmar aqui
que nós estamos a ganhar. Acho que é o único jogo nesta temporada que começamos a ganhar e não ganhamos o jogo.
E tens o sentimento de missão cumprida no Benfica, mano?
Naquele momento, sim, era muito novo, ganhar. A Benfica já não ganhava muito tempo.
Eras da casa, eras um menino da casa,
fazendo,
não é?
Fazendo parte da estrutura da base do futebol base do Benfica. Mas não porque para sentir para ter a sensação de ter cumprido ou ter feito aquilo, o máximo devia ter jogado mais tempo no Benfica. Okay. Dessa forma que eu olho para essa situação.
Apesar de tudo, se vires, primeiro ganhas a taça, primeiro futebol sénior. Ganhas a taça, na segunda campeão, na terceira vais aos quartos da Champions.
E
eliminas o Liverpool campeão europeu.
E ganhamos a supertaça no Algarve.
Contra o Vitória.
E passamos o grupo do Manchester United.
Exatamente.
Passamos nós o Villarreal, o Manchester fica de fora.
Um grande Manchester.
Sim, Manchester.
E um Villarreal que sofreu um golaço.
Ah, eu lembrava, eu falava com o Alex. Como é que você disse para marcar aquele gol ao Villarreal? Sendo um jogador jovem nessa altura.
É verdade.
Foi, tentei aliviar, honestamente.
Esta ninguém sabia, portanto fica aqui.
Acho que é melhor dizer as coisas como elas são. Tentei aliviar para eles não fazer, para não haver nenhum contra-ataque bem. Bola
aquele remate de segunda de ressaca, não é?
Deixa-me ter a bola fora primeiro e eles vão ter que repor a bola e dá-nos sempre a voltar para trás e ela por acaso entrou, menos mal. Mas esse jogo foi muito difícil. Eu recordo-me que esse jogo foi complicado.
Uma grande equipa.
Era, então chegou.
Marcos Senna, Riquelme no Marcão.
Riquelme, Cazorla era suplente.
Cazorla era suplente, é verdade.
O Rombau Sorino, o Gonçalo Central, o Arra já não me recordo. Tinha o Forlán,
exatamente,
eles vão à meia-final da Liga dos Campeões, eles perdem, quer dizer, eles têm a possibilidade de empatar a eliminatória com o penalti do Riquelme não faz gol e o Arsenal vai à final contra o Barça,
exatamente.
E esse Villarreal, se não me engano, é subcampeão de Espanha. Eles eram fortíssimos.
Era uma equipa, é verdade.
E nós lá passámos mal, eles foram superiores. Nós conseguimos fazer um gol quando está corrente o jogo e o Namoneiro
faz uma exibição estrondosa em
O Nero faz
lá
uma
no,
daquelas exibições para o resto da vida.
Uh-huh.
Fartou-se defender. Eles podiam estar ali estar o resto do dia. Não faziam um gol.
Manoel, tenho que fazer uma pergunta. Deixa-me voltar aqui atrás, porque agora falavas do Rui Nereu, do Villarreal, e eu não sei porque a minha cabeça veio para aqui. Era eu puto, mesmo miúdo. E eu jogava nas escolinhas do Correios. Um clube ali na margem sul.
Eu joguei contra o Correios várias vezes.
E tu jogaste contra o Correios várias vezes. E eu lembro de ser miúdo e num torneio da Páscoa, no pelado do Correios.
Sim.
Tu jogaste nesse torneio da Páscoa.
Sim.
Pelo Benfica.
Sim.
Era um quadrangular, era o Benfica, o Sporting, o Correios e alguma equipa do Norte. Sempre
Guimarães.
Ou o Porto, ou o Vitória, ou
o
Guimarães. Braga. O Vitória,
então era. Guimarães, sim.
Então eu lembro de ser. E usavas as Mercurial Bordeaux, ou não? Aquelas com
cinzentas e Bordeaux, que não eram minhas.
Cinzas e Bordeaux, não é?
Era um rapaz que era.
É bem a minha memória.
Um rapaz mais novo que eu, um ano mais novo. Eu era juvenil segundo, ele era juvenil primeiro, que era o António. Era não, é o António. é que me emprestou as botas para jogar com umas mercurial no pelado.
O Benfica Sporting vai um misto sempre de juvenis primeiro ano e juvenis segundo, eu lembro perfeitamente
disso. Sim, nós, mas nós nesse torneio, porque era muito, entrando o Porto e o Sporting, era muito o ter ganhar.
Então vamos sempre
mais,
aquilo.
Mais segundo, mas eu lembro do pelado. Hoje em dia falamos em pelado e a malta diz pelado.
Eu joguei lá, depois ainda joguei em juvenis, depois saí do Coisa, voltei lá em juvenis, joguei esse torneio da Páscoa enquanto guarda-redes juvenil lá. Já sintético.
Joguei
contra o Benfica na altura, o Benfica do Bernardo Silva, etc.
Cancelo e companhia.
Mas lembro-me de ser miudinho, estar com o meu pai na bancada e o jogador que saltou à vista, lembro-me disto, pá, como se fosse hoje. Foste tu no meio campo. Lembro perfeitamente.
Na altura, se não me engano, o preparador físico do Benfica era o José Gomes.
Uhum.
Depois treinou o Almeria, okay. Não foi?
Sim.
E ele veio falar comigo nessa altura, porque nesse torneio consegui-me evidenciar.
Sobressaíste, sem dúvida.
Sim, eu não ganhei o prémio de melhor jogador porque tive uma picardia com o jogador de Guimarães, depois fomos colegas de seleção, o rapaz canhoto. Agora já não recordo o nome dele, e não ganho o prémio de melhor jogador desse torneio, e ganho o Tiago Gomes.
Ok, o Tiago, certo?
Tiago, somos muito amigos, e ele ganha, ele estava entre eu e ele. E eu tenho aqui picardia e tudo mais, e acaba o Tiago por ganhar, merecidamente, mas andámos ali os dois para ganhar o torneio, o melhor jogador do torneio.
Só que aí o fair play.
Sim, a parte do
não
fair play.
Não havia prémio fair play, mas aí mas
se calhar o fair play. Se calhar tinha mais chances de ganhar, certo, que eu ganhei o Tiago, mas ficou em casa, que foi o mais importante.
Faz sentido. E como estamos a falar aqui no futebol de formação,
okay,
durante a formação jogaste com alguns nomes sonantes, como Nani, penso que o Cristiano Ronaldo jogou contra ti.
Nas seleções jovens também, Ronaldo, uns contra os
o
outros.
O Ronaldo não apanhava muitas vezes, porque o Ronaldo já vai sempre escalões acima. Okay, tendo uma diferença, era mais. Ou seja, era eu ir para o escalão dele e ele um escalão acima.
Exato.
Poucas foram não joguei muitas vezes contra ele, consegui depois mais tarde apanhá-lo na seleção A. Foi onde apanhá-lo, salvo seja, né? Conseguir estar no mesmo registro. Mas sim, o Nani já conhecia antes, viemos numa mesma zona,
okay,
e jogávamos
okay.
muita bola juntos no campo do bairro. E o Nani depois jogou, até, se não me engano, até juvenil no Real Massamá.
Ele só vai aos 17 para o Sporting, só creio
vai,
eu.
Vai,
e treina nos dois.
Não é juvenil de segundo ou juvenil de primeiro, já não me recordo.
Ele é juvenil de segundo.
Okay.
E vai tarde, era um bocado.
Sim.
Eu digo vai tarde, dele, é? Para o talento e para as condições dele vai tarde, porque se a malta estivesse mais atenta tinham recrutado quando era infantil, mas acho que na altura também se calhar não se olhava tanto para
os recursos eram menos também, não é? Ou seja, eram menos malta para ir ver os clubes
e eram muito mais, e acho que também estava-se muito preocupado também com a parte física.
Sim.
A parte física acho que era algo muito importante, há de ter muita habilidade, mas depois a parte física,
mas depois é franzinho, depois é não sei o quê.
Eu acho que havia sempre, dessa dúvida.
Não é preconceito, mas é. Porque há uma preconceção sobre um jogador.
Exatamente.
Mas é franzino, é magrito.
Essa dúvida, será que consegue competir? Aqui compete, mas consegue competir connosco quando for jogarmos contra equipas do mesmo nível e fisicamente superiores?
Exatamente.
Não é? Nada como testá-lo.
Até porque um jogador desses, treinando com os outros e contra os outros todos os dias,
vai dar o up. Jogar com melhores jogadores faz-te melhor jogador.
Exatamente.
Acho que, e ver-se jogadores que fizeram boas carreiras, tiveram certos registros, depois saem daquele registro e tu, epa, mas desaprendeu, não.
Uhum. Só que o nível ali,
o nível é diferente.
Um ambiente mais competitivo, as equipas B,
aos jogadores com tanta qualidade que fazem os outros melhores, não acredito que haja muitos jogadores com essas características, mas é mais fácil, dou agora um exemplo, sem aqui, antes de mais, sem estar...
Porque estás à vontade,
não? Não, estou a dizer, pode haver algum adepto do Casemiro e achar que eu estou a falar mal do Casemiro, acho que o Casemiro jogador fantástico. Mas o Casemiro do Manchester não é o Casemiro do Real Madrid.
O contexto, não é?
Há uma razão pela qual o Real Madrid vende, não
estou a dizer que os que jogam no Manchester são piores, melhores ou piores, mas quer o Kroos, quer o Modric,
exato,
ajudavam-no a ser melhor jogador.
Certo.
Isso é uma realidade. Isto
não é
sequer uma opinião, é um facto.
Sim.
Essa é que é essa.
O contexto coletivo.
O contexto é importante. O facto de também jogar com o Benzema, com o Bale, com o Ronaldo.
Exatamente.
Tudo isto ajuda. Pois meteres o Isco como suplente de luxo. O Rama é suplente de luz, tudo isto naquele contexto servia.
Esse Real Madrid era uma coisa.
Agora começaste
a dizer os nomes e eu vou pensar.
Não,
três Champions no seguido.
Morata era suplente, o Rames era suplente, o Isco era suplente.
E agora mesmo vendo os suplentes de hoje em dia, Brahim Dias, Ceballos, é um luxo.
Sim.
Mas tens alguma história que nos possas partilhar da formação?
Dos tempos de formação
no Benfica?
Uma engraçada ou uma.
Uma engraçada.
Lembras o.
A que me vem mais à memória, que não é muito engraçada, foi. Nós fomos uma vez a um torneio. Já não sei qual é que foi o torneio, íamos contra o Sporting e tem depois um final feliz, mas
pronto, pelo menos isso.
Sim, mas também não ia contar se tivesse final feliz.
Exato. Não tinhas pôr aqui na chapa,
e aguardar isto até ao fim, até alguém realmente me expor, mas não, vou aguardar até ao fim. Nós vamos a um torneio e perdemos o Sporting, estamos a levar 5-0 ao intervalo.
Ok.
5 escalão?
Juvenil primeiro ano.
Okay.
Estamos a levar
a pensar se futebol 11 já.
5-0 ao intervalo. Nosso treinador era o Zé Luís, conhecido pelo Flecha.
ajuda do Benfica, já
exatamente. Lixo, exatamente. E o adjunto, que era o treinador guarda-redes, o Mr. Zé Gato, Zé Henriques. E nós, no intervalo, estamos a levar 5-0. Mas 5-0 e não tocámos na bola. Uma coisa que não conseguem explicar. Isto já passaram, o juvenil primeiro, tinha 14, então já passaram 20, 25 anos.
E
ainda me recordo disto,
uh-huh.
Como fosse ontem. E entrámos assim ao intervalo do jogo, e nós desolados, o Mr. Zé Luís também super chateado, mas a azia do Mr. Zé Gato connosco é tão grande, o jogo acabou 7-3, em realidade nós ganhámos a segunda parte,
okay.
Ganhámos 3-2, okay. Mas ficou 7-3. Mais tarde, depois vamos jogar contra o Sporting, vamos jogar na final do Distrital e ganhámos uh-huh. a penaltis no campo do Oriental. Mas a história é para dizer o quê? Levamos uma dura tão grande, nem foi do treinador principal, foi do
Mr. Guarda-Redes.
Pelo facto, nem, no facto de estarmos a perder, era da forma como estávamos a perder.
Uhum.
Não havia substância nenhuma. Parece que não, entrámos quase em piloto automático e fomos completamente atropelados. Mas depois aquilo acabou bem, porque quando vamos para esse jogo fomos muito mais, não vou dizer motivados, mas havia aquela sensação de revenge. Temos que repor.
Vamos para cima deles,
vamos ter que repor isto. Uh-huh. Ou seja, aquela derrota não pode ficar desta maneira. E acabamos por ganhar
o torneio. Aquela derrota pesadíssima não demonstrava o vosso valor, não é?
Não. O 7-2 não era a diferença.
Não explicava a diferença.
Era muito equiparado. Era o ganhar 2-1, o ganhar 1-0, era muito nesse registro.
E essa mensagem do Mr. Zé Gato, já agora, Mr. Zé Gato, para os nossos espectadores mais novos, foi um grande guarda-redes do futebol português, do Benfica, e foi durante muitos anos. Ainda é, ainda faz parte.
Seja,
uma série de jogadores destes fazem parte das estruturas de formação, e ele ainda faz. E portanto, essa mensagem foi mais: não é porque estamos a perder, meus amigos,
é a
forma como não estamos a jogar,
como nos apresentámos vestindo a camisola do Benfica.
Essa é mística, não é?
Sim, ficou. Eu tive o prazer de ser treinado por ex-jogadores do Benfica, uhum. Desde do Fernando Chalana, dos Baixo Lopes, ambos.
Uhum. Sim,
também o Mr. Roquete.
Bem, tiveste.
Ou seja, parte, eu tiveste
uma transmissão de mística.
Foi boa porque era sempre o ter que ganhar. Independente da equipa, não havia o céu A, B ou C, o ter
campo
ganhar,
X, o adversário
era indiferente. Não havia o queixar se era pelado ou não era pelado.
Sim.
E nem havia, eu lembro de uma vez jogar a Monte Lavarense, então Monte Lavar, e o campo tinha buracos e cheio de lamas, chovia torrencialmente.
Mas tinhas que recebê-lo redondinho, não é?
E o querer justificar é que nem nós tínhamos essa coragem, uh-huh. nós miúdos tínhamos essa. Não vale a pena dizer nada, porque já sabemos o que é que ele vai dizer. Mais vale
é o que há, assumir só
tentar
e
fazer da melhor forma possível, porque rebater, dizer, porque o campo, ele vai dizer que o campo é igual para os dois.
Sim.
Ou seja, não havia esta, a procura constante de desculpas, não funcionava.
É. Isto é giro, Alex. Isto toca numa das perguntas que eu sei que temos aí, que era sobre essa... Há pouco o Alex, e bem, posto essa questão. O teu percurso, jogaste 3 anos no futebol profissional, mas tu fazes uma série de anos na formação do Benfica. E nós, calma, Sportingista e Sportista, já vamos sair aqui da página Benfica, mas é importante.
É possível não passar por ela.
Exatamente. E foi uma página importantíssima. E, portanto, nós tínhamos combinado fazer esta pergunta para fechar aqui o sentimento dos benfiquistas que nos ouvem também, que é: qual é o sentimento de jogar por essa grandeza? Como é que tu consegues explicar isso?
É difícil de explicar. É difícil de explicar porque... Eu sou muito parco de palavras, que é o mais provável, mas
acho que esta reação a malta já percebeu.
Sim, mas
já consegue perceber.
É mais fácil, não é mais fácil, mas só tanto lá dentro é que dá mesmo para realmente entender. Eu posso usar aqui imensas palavras, uhum. e nunca vai chegar ao sentimento real. Então quando se faz o percurso, e quando se faz o percurso das que mais jovens, qualquer clube, o intuito é sempre chegar à máxima categoria
e ser titular,
então, e conseguires fazer isso e ainda conquistar títulos com esse clube, quer dizer.
Históricos ainda por cima, depois de um
depois tanto, depois de tanto tempo sem ganhar, o conseguir ganhar.
A prova europeia, mais uma vez, voltar a ter um Benfica grande europeu.
Sim,
não é?
E ser reconhecido como uma equipa que tem que ser respeitada.
Uh-huh.
Ou seja, tudo isso acho que é difícil realmente estar aqui a descrever,
pois.
Só mesmo estando lá, mas também tinha que ter o meu background, porque eu tenho um sentimento, o João Pereira, porque na altura coincidimos com o João só primeiro que eu, depois até se acabamos de ser companhias de quarto e tudo mais, mas tínhamos um sentimento muito parecido, tivemos as mesmas lutas, o mesmo objetivo também, porque era, apesar de alguma diferença de idade, o objetivo era sempre irmos melhorando, e até ter a possibilidade, ter a oportunidade de jogar pela primeira equipa,
né?
E poder jogar e poder conquistar títulos com um clube que nós estamos aqui desde que somos crianças.
E o que é facto é que tu tens essa oportunidade, assumiste-a, agarraste-a e fazes 3 épocas, como já falámos, Taça Portugal, campeonato, supertaça, quartos da Champions, são quase 100 jogos pelo Benfica. E isso também significa muito.
Imenso. E eu tenho noção, se tivesse continuado o Benfica, teria feito mais um porradão de jogos.
Ias aos 200. Sim.
Possivelmente. Pois por várias circunstâncias não, acabou por não acontecer, uhum. Mas o sentimento sempre se manteve. E não teria sido jogador profissional sem a ajuda do
sem
Benfica.
Sem aquele caminho todo.
E quando digo Benfica, digo que todas as pessoas estiveram envolvidas em todo o processo.
Todas as pessoas foram importantes para ti.
Todas elas. Uhum. O Tago Marina, né, o Rui Rodrigues. Todos eles foram, se me estou a esquecer aqui de alguém, peço desculpa, mas...
Até porque disseste todos, portanto...
Sim, mas aqui os que me vieram logo assim à cabeça, uhum. Todos eles tiveram influência nesse processo. O Mr. Paisana também, o Zé Moraes, Rui Rodrigues também.
O Mr. Zé Moraes, certo.
Ou seja, todos eles tiveram o seu peso na...
Onde tu chegaste?
Onde aquilo consegui atingir, não só no Benfica, mas também como profissional.
Uhum. Exatamente.
Espetáculo. Uma aprendizagem tão grande.
É verdade.
E tens alguma frase... Recordes ou um momento que realmente foi uma aprendizagem para ti?
Que alguém tenha dito retina? Daquelas de olha, não me esqueço mais desta para o resto da minha carreira.
É, mas não foi no Benfica, foi no Everton.
Foi no Everton.
O
manda vir.
Treinador adjunto, o Jimmy. Não sei agora.
Do David Moyes. Para quem estiver, exatamente.
E ele, eu na altura tinha sido emprestado pela primeira vez ao Everton e eles queriam que eu ficasse, queriam comprar para continuar no Everton. Uhum. E ele, antes de. É capaz de ser o último treino antes do último jogo. Nós, se não me engano, jogámos com o Newcastle em casa.
Grande jogo.
E ganhámos esse jogo 3-0, se não me engano. E ele, antes desse jogo, ele chamou à parte e disse-me algo do género de não desperdice o teu talento. Eu não esqueci a pensar, mas ele super sério. Ele, não desperdice o teu talento. Faz as coisas de forma que consigas aproveitar o teu talento ao máximo, não o desperdices. Como assim? A remoer, tanto que eu passado uns anos depois usei isso com um colega de equipa mais novo. Usei também isso. E eu depois consegui perceber que eu quis dizer com isso. E eu usei essa frase e isso nunca mais me saiu da cabeça.
Ok.
Eu assumi isto como que é o aproveitar ao máximo, não desde o treinar como fosse um jogo, okay. A seriedade, o profissionalismo, não deixar de desperdiçar porque podes ter talento e não chegar lá.
Se
o resto à volta não estiver em consonância, não é? Vais acabar por nunca atingir o teu expoente máximo.
Bem,
e isso foi assim que eu assumi a mensagem dele.
Pronto. E depois acabaste por seres o transmissor da mensagem.
Cheguei
depois,
a passar a outro, não sei se
pegou ou não.
Se pegou ou não, mas fiquei contente de ter a possibilidade de ter passado essa mensagem também.
E foi a tua experiência a falar mais alto também, exatamente.
E achava que para ele, apesar de em nenhum momento era um caso perdido, mas uh-huh. Achei que era uma boa mensagem que ouvisse isto, mais ou menos na mesma altura que eu ouvi.
Ok.
Depois vai demorar tempo a processar.
Uhum.
É que não é. Foi dito agora e. Ah, tá, assim, agora ficou
certo,
isto. Já
vai entrando, não é?
Não, vai entrando pouco a pouco. Acho que quanto mais cedo se for dito.
Mais tempo tens para assimilar.
Mais tempo
não é?
Para assimilar, ainda pode ser. Se for necessário a mudar alguma coisa, tens tempo para estar ainda.
E como agora falámos no Everton, como jogaste na Premier League e na La Liga no Valência,
sim.
Quais foram as principais diferenças que notaste da La Liga e da Premier League?
A intensidade, logo a primeira.
E já que esta gira, porque nós a semana passada e a malta está lá em casa, nós fizemos aqui um desafio do Alex, uma brincadeira nossa que foi: bora lá pegar naqueles 11 que nós achamos que são os melhores da Primeira atualmente e os da La Liga, e bora fazer aqui um mix.
Mais jogadores
e
da
a malta
Liga.
Fez lá em casa também. E pronto, e lembrámos disso.
Eu acho, Primeira Liga, muito mais intensa. Muito mais intensa.
Energia nos jogos.
É tudo muito mais o.
Não vai, vou, vai, vai,
não. Sim, não vou dizer jogos partidos, mas campeonato muito mais físico.
Uhum.
O espanhol. Menos na altura em que lá jogava, ainda há um bocadinho disso, mas era futebol muito, muito mais trabalhado, muito mais bem jogado. Eu lembro que nós íamos jogar Valência, que nós competimos pelos quatro primeiros.
Era um grande Valência, sim. Atenção, era um grande Valência.
Ganhou a Copa del Rey.
Ganhamos a Copa del Rey no ano que quase chegamos de divisão.
Eles estavam sempre o top 4 para ir à Champions, não, sem dúvida. Esse Valência era um era, Valência.
Basta
aliás,
dizer,
Valência é um grande clube.
David Silva.
Joaquim, Vicente, Albelda. Morientes,
o Baraja,
o Pipo, o Baraja, o Albiol, o Canizares na baliza, o Marchena.
Bem.
Eu fui apanhar bolas de Marchena no Benfica. E depois fui colega dele no.
E depois apanhaste exatamente.
Fui colega dele, fui colega dele no Valência.
Isso é engraçado.
Sim, fui apanhar bolas em vários jogos, o Marchena jogava no Benfica, depois fui colega dele no Valência.
Já estive no Mestalla e o Valência é mesmo um grande clube. Já lá fui ver um jogo do Valência.
E era muito competitivo.
Mas mais técnico, não é? O futebol
sim,
espanhol.
Isso para dizer o quê? Nós chegamos a jogar contra o Málaga, que na altura era uma equipa que estava.
Era uma boa equipa.
Jogava muito bem a bola, mas estava numa fase difícil. Acho que é o pós-Pellegrini.
Ok.
Penso que assim, aquela fase, ou é antes do Pellegrini?
com o Pellegrini e vão aos meios finais das Champions.
Perdem no último minuto com o Dortmund.
Exatamente.
Eu não sei se, eu não sei, eu acho que é pré.
Pré-Pellegrini.
É pré-Pellegrini, porque entretanto depois o Isco vai para o... Também ainda apanha o Isco muito novo. O Paco Alcácer também eu apanho muito novo.
Certo.
Isco e Silva jovens. Isto é um privilégio.
O Silva já estabelecido.
Já era um nome.
Era Real Madrid, era Barcelona atrás dele, só que Valência para vendê-lo internamente.
A Espanhola era o Aragonês já era um
habitué. Já era quase um clássico na seleção espanhola, já muito novo, mas era. E como estava a dizer, fomos jogar contra o Málaga e o Málaga até para o Bolanos ganhou. Uma equipa que estava no.
Lá em Málaga, lá no Rosaleda.
Exatamente. E nós saímos lá. Se não me engano, acho que empatamos o jogo, mas com uma sensação que o jogo foi. Não acho que. Sim,
o jogo foi, para o lado,
para
lá,
lado deles. Se tivesse caído para o lado deles, não teria sido nada de fora de normal. E era isso que, por exemplo, eu lembro para um jogo que ficou muito na cabeça. Foi nós jogámos, eu Everton Derby County, ainda jogava o Robbie Savage.
Certo. Esse é aquele Derby County que fica em último com muitos poucos pontos, que é o recorde até agora.
É, era uma equipa.
O Southampton neste ano está quase a bater esse recorde.
Sim, mas era uma equipa limitada. Mas o que é que senti mais nisso, por exemplo, para comparar? Era que não jogava muito bem, mas era uma equipa muito aguerrida.
Batalha.
Tentavam fazer com que o jogo fosse aquilo que eles pretendiam, que era bola. Era
kick
bola,
and rush.
É, para a segunda bola, para depois estarem perto e andarem a dar umas porradinhas. O Robbie Savage não gostava.
O Robbie Savage era danado.
Não, sim, ele não gostava de dar umas porradinhas. E, então, a diferença entre uma equipa nesse nível e aqui, por exemplo, com o Mala, que não era o último, mas que também estava nesse processo para não descer, jogava o futebol diferente, tecnicamente era muito mais evoluído. Isso para mim era a maior diferença.
Eu, por acaso, sempre disse, isto é meramente uma opção pessoal, para mim a Premier League é a liga mais entusiasmante, que eu mais gosto de ver. A La Liga, para mim, é a melhor liga em termos de passe de recepção, de qualidade técnica.
Todas
as equipas do Leganés ao Real Madrid
jogam
têm jogadores
bem
com qualidade técnica.
O que diferencia depois é a qualidade dos intervenientes. É o que vai, porque eles têm tido uma forma de pensar o futebol muito...
Vem da base, não é?
É muito... Okay, nós jogamos desta forma e vamos manter esta forma de jogar. Depois, os intervenientes é que alguma coisa vão mudar, não é?
Sim.
Tens o Vinícius, o Mbappé e o Rodrigo, pois é uma coisa,
né?
Tudo o que tu fazes é a chance de serem assim bem conseguidas é muito superior.
E antes de jogares num Bernabéu, num Camp Nou, qual era o sentimento? Especialmente a primeira vez que devia haver uns nervos ou não, Marel?
E eram clássicos na altura.
Sim, mas acho que fiquei mais nervoso, também era mais novo. Acho que fiquei mais nervoso quando o meu primeiro jogo que eu estou envolvido com o Everton foi em Anfield Road.
Merseyside Derby.
Num derby de...
Eu acabei por não jogar.
Mas já estava
no banco. Mas aquele peso.
Não, mas senti que eram... Senti logo durante a semana, sim. Nós perdemos 1-0. Perdemos 1-0 e acho que o golo... Acho que o golo é do Fernando Torres.
El Niño, bem. Na altura...
O meu jogador favorito que eu vi jogar no Liverpool.
Eu acho que é o Fernando Torres.
O Torres na altura arrebentava tudo e todos na Primeira Liga.
Eu não sou, é o Torres, é um deles. O Torres é o Suárez, mas eu acho que é o Torres. É um canto, nós tiramos a bola.
Eu creio que é o Torres.
Eu acho que é o Torres também. Eu acho que é o Torres. A bola vem cá para fora e depois aquilo lembrou-se outra vez e o Torres faz 1-0.
E um jogador que tu chegas à Premier League e digas, isto é surreal. Fernando Torres, por exemplo.
Não. Steven Gerrard.
TVG.
Meu Deus.
Meu ídolo.
Dirias que ele é o melhor médio inglês do passado recente?
Pelo menos tu te lembras.
Um Lampard, Paul Scholes.
Pois é, eu lembro desses três, não é?
É difícil porque eu acompanho o Scholes um pouco mais velho. O Scholes dos anos 90, acho que é o primeiro médio com essas características.
O tal 8,
com chegada, com golo, com dominava tudo o que era o passe-recepção.
E com suplesse, sim.
Acho que o Lampard, muito bom também. Mas
na altura do Chelsea.
Acho que era muito mais entradas de segunda linha, muito bom rematador. E o Gerrard, acho que de todos eles, acho que era o mais completo.
Tudo, não é?
Acho que era o mais completo. Uma intensidade abismal, defendia muito bem. Fisicamente era um monstro, estava bem à baliza, aparecia bem em segunda linha. Ele parecia que se desmultiplicava pelo campo. A gente dava a sensação que era mais que um que andava a jogar.
Acho que agora é uma petição nos Ebs do Liverpool, ao lado de Anfield, que é o CVG, infelizmente, não foi campeão pelo Liverpool.
Pois não,
nunca conseguiu ser. Teve aquele escorregadela, bem nos lembramos. Contra o Chelsea do Mourinho. E há uma petição para se o Liverpool já estiver campeão nos últimos 3, 4 jogos
da escrever.
Época, para escrever o Stevie G para ele ficar com a medalha de campeão.
Era tão bom, merece.
Era engraçado. Sim, mas eu acho que ele não ia querer.
Era o que eu ia dizer.
Ele é tão competitivo, não é? O espírito dele.
Era isso que eu ia dizer. Não só tendo jogado contra ele, mas eu não queria que ele fosse aceitar isso. Até porque seria algo que ele não ia sentir que era meritório. Ele não participou, ia estar quase a apanhar a boleia de quem o conquistou. Não acredito que ele também fosse aceitar isso. Certo. É giro pelos adeptos, porque é um reconhecimento.
É o carinho dos adeptos, mas ele é fantástico, competitivo,
mas
não é animal
como não acredito. Não acredito que ele fosse aceitar isso.
E agora eu queria puxar aqui pela seleção. Porque sim, estiveste com...
Vamos à seleção, bora lá.
Quão importante para ti foi Fernando Santos? A nível da carreira, a nível... Pronto, na progressão como jogador, na seleção. Sentiste uma ajuda?
Ajuda, senti no sentido em que depois de tanto tempo, tanto fora da seleção, voltou-me a chamar. Mas se eu tivesse que pegar para alguém que eu acho que tinha sido diferenciador no toque a seleção, diria que de Mr. Scolari.
Mudou a história, o curso da seleção também.
E não, as dinâmicas, o facto também a primeira vez que sou convocado é com ele, uhum. Eu acho que tem um impacto maior o Scolari do que tem realmente o Mr. Fernando Santos. Também tem a sua cota
parte. Bem, porque é o teu regresso aí,
não? É um regresso, sem dúvida. É o permitir-me que pudesse-me provar outra vez que fazia sentido ou que fazia, podia fazer parte
e
deste
género,
grupo.
E não estás esquecido.
Sim.
Estás a um grande nível e nós estamos a ver, não é?
Se estiveres ao nível que tens de estar para poderes estar connosco, virás.
Porque a malta sabia que tu tinhas, que era o teu nível, que era o nível elevado.
Isso, haver essa abertura, o evento foi importante. Mas a nível de importância geral, eu diria que o Mr. Scolari. Porque se for ver bem, sendo médio, vamos ver os médios na altura, só os três do Porto já era uma complicação.
Sim.
Hoje ainda havia o...
Tinha João Moutinho.
O João.
Que entra em grande no Sporting na altura.
Viana, Carlos Martins, Custódio. Tínhamos uma série de jogadores.
E eram todos daquela altura, sim. O Petit.
O Tiago.
Exatamente.
Bem. Ou seja...
Tiago na altura sai do Benfica para o Chelsea, depois já para o Lyon. É campeãozão no Lyon.
Ele é Juventus-Lyon ou Lyon-Juventus?
Ele sai Benfica-Chelsea direto, não é? E depois do Chelsea vai Lyon e Juve. Acho que é Lyon-Juventus.
É interessante que falas duas fases.
A quantidade de nomes que tu disseste. Exato. No meio campo, a qualidade.
E todos selecionáveis.
Exato.
Todos selecionáveis.
Que é um caso que temos hoje em dia também. Tanto que é os nossos médios hoje em dia.
Eu digo os quatro do Sporting, porque o Sporting jogava em losango. O Custódio jogava, o Martins jogava, o Viana jogava. O Moutinho também jogava interior. Também que eles tinham o Rochambach, que às vezes jogava de 6, mas às vezes jogava de... pela esquerda ou pela direita, ou seja, todos esses quatro médios eram todos selecionáveis para, ou seja, isso mais os do Porto.
E tu estavas lá, exato.
O Tiago estava depois, entretanto, tinha emigrado, ou seja, eram
muita gente
com pão osso.
E falaste duas fases diferentes na seleção, o que demonstra a tua longevidade como jogador, como tiveste de adaptar como profissional. Tens alguma aprendizagem que tu achas que foi crucial para esta adaptação como jogador? Tanto numa fase de 2004 com a seleção e depois em 2018 no Mundial da Rússia.
Até pegar nas tuas experiências da Rússia e da Turquia.
Exato.
Que a malta podes valorizar aqui às vezes em Portugal.
Foste campeão.
E isso tem esse know-how, portanto.
É normal sempre desvalorizar, porque o que é feito nesses campeonatos, eu assumo isso com naturalidade, pode sempre dizer, ok, é feito num campeonato turco, não é feito no campeonato espanhol ou no inglês. E até pode ser, essa opinião é legítima, porque... Fazer isto em campeonatos mais competitivos e que implica melhores equipas, melhores jogadores.
Sim.
Isso está tudo. Está
mais dificuldade à partida, em teoria.
Mas depois tem que também perceber que também para se ingrar no estrangeiro tens de te adaptar à cultura, tens de te adaptar ao futebol, tudo isto para depois ainda te supersair como sendo o melhor, tudo isto custa.
Certo.
Por mais que não seja os top 5 ou a top 5 league, mesmo sendo no outro campeonato, eu passei pelo campeonato russo, pelo campeonato turco. Não desvalorizando aquilo que fiz.
E passaste em grandes, atenção. E
conseguimos ser sempre competitivos.
Exato.
Locomotivo que lhe um bocado mais, que depois conseguimos ir 3 anos seguidos à Liga dos Campeões.
Sim, vocês têm ali uma fase muito boa.
Vinhamos o clube vinha de uma fase que já não era campeão há 14 anos, já não ia à Liga dos Campeões há 14 anos, e nós conseguimos reverter um bocado isso e a dinâmica mudou-se. Ou seja, obviamente não fui só eu, houve vários jogadores, o treinador também foi muito importante, mas conseguimos mudar esta dinâmica. E isso acho que tem muito mérito, independentemente de ser no campeonato que foi.
Certo.
E acho que foi, para mim foi importante isto ter sido valorizado, que, na altura caída ao Mundial.
Ok. Alex, eu sei que tu tens aí duas perguntas mais individuais para o Manel, da opinião. Sim. Vamos saber aqui a tua opinião sobre duas coisas. São simples, tu vais sair a jogar fácil. o Manel vai pegar na bola e vai em progressão até a outra área. Mas antes disso, só para pegar, já falámos dessas experiências que hoje tens tido, e com o Alex foi muito importante para essa tua longevidade no topo, na carreira. Foste treinado, entre outros treinadores, por Camacho, já falámos, Trapattoni, Ronald Koeman, Redknapp, David Moyes, Unai Emery, Slaven Bilic, Yuri Semin. Destes...
Koeman duas vezes.
No Benfica e no Valencia, exatamente. Para termos uma noção, Harry Redknapp, que treinou-te no Portsmouth, esta semana, Eddie Howe, treinador inglês, ganhou um título interno pelo Newcastle. Desde Harry Redknapp no Portsmouth, que não havia um treinador inglês a ganhar. Portanto, estamos a falar de treinadores, uns mais clássicos do que outros, mas todos eles históricos.
Diferentes.
O que destaca-me qualquer coisa de um deles?
Todos.
Está à vontade.
Eu acho que, para mim, começo pelo Camacho. A competitividade. Lembro, às vezes, ele...
A tal competitividade.
Quando nós tínhamos... Não sei que idade que ele tinha na altura, mas... Às vezes via os jogos dos os que jogaram menos ou os não convocados, tínhamos o treino a seguir, ela às vezes treinava connosco. E ele treinava a sério. Ele treinava a sério.
Não ia lá com folhinhas mestras nem com pé mole.
Não vinha com meias modas, treinava a sério. Se tivesse de dar umas porradas, dava umas porradas. Se tivesse que chamar a atenção, porque a sua atenção não era como treinador, como colega.
Mesmo ali ao lado do vosso lado.
Sim. Passa bem ou recepciona melhor. Uh-huh. Vais sempre levar aquilo como é o treinador que está a falar, mas ele tinha essa reação como se fosse mais um.
Uhum.
E tens um treinador que, independente da idade, tinha aquela competitividade, tu acabas caso que por ser
contagiado,
é contagiado por tudo isto. Isso é a primeira coisa.
E assim, mais duas, três características que temos de outros treinadores.
O Trapattoni, a calma dele. Ele parece que já tinha. Eu já vi este filme.
Eu já vi um jogo antes de acontecer.
Vocês estão todos muito nervosos, mas eu já vi este filme várias vezes. Eu tenho 40 anos disto, ou 50 anos disto, como jogador, como treinador.
Eu tenho
mais ou menos noção do que vai acontecer.
Certo.
Vocês estão, está tudo muito nervoso, mas não vai
isto. Eles confiavam nele, pois.
Não havia outra, porque era ele acabava de ter razão.
Pois.
Né? O Nai, a nível de preparar jogos, acho que foi o melhor que eu já vi.
O Nai Emery.
A preparar jogos.
Portanto, não é à toa que ele faz as épocas que faz no vosso Valência.
No Valência,
depois no Sevilha.
No Sevilha, no Vila Real. Agora no Aston Villa.
É um treinadorzão.
A preparar jogos é. Eu acho que é capaz de ser o melhor que eu já apanhei. Porque também, eu também apanhei treinadores. De outra geração. Sim. Ele se calhar era dos primeiros treinadores que eu apanho.
Um dos jovens, né, da nova escola.
É o que é um bocadinho mais perto da nova escola. Uh-huh. Análise dele do adversário.
Super,
e o que fazer era capaz de ter sido o melhor que eu apanhei.
Ótimo.
E tendo passado duas vezes pelo Coleman, tens de ter aqui uma palavrinha, ou não?
A do Ronald é mais difícil. Tínhamos uma relação muito boa. Eu também tenho culpa no cartório. Não pode ser só o Mr. Ronald.
É das duas partes, não é?
Se para dançar, tem que dançar os dois. Não dá para dançar só um. E aí dançámos os dois. Mas sim, no Benfica não funcionou muito bem. No Valência, ainda pior. Mas como dali, eu sou suspeito de falar, não tirei muita coisa porque também não olhei para aquilo com olhos de ver.
Okay.
O David já estavas pé atrás,
já pé atrás e nunca estive disposto a ver, tirar alguma coisa positiva de tudo.
Se calhar
isto.
Com o Moyes já.
O Moyes também era muita. Tive também um bocado a parte da competitividade.
Okay.
Não havia descanso. Hum. Era sempre tudo a 100. Os treinos, o ir para o jogo, aquilo era. Era equipe, tínhamos uma equipe muito competitiva.
Certo.
E conseguir, na altura eram os Big Four, e andámos sempre ali no 5º, 6º lugar.
Para nós era com David Moyes.
Era ótimo. Pois, eu não apanhei essa fase porque é eliminado pelo Vila Real no time que ele, é verdade.
O australiano, é
verdade. Sim, o time era.
Marcava golos.
Sempre bem disposto,
do nada.
Fazia golos.
Do nada.
Sim, depois eu não consigo dizer qual era a posição do time. Ele não era médio porque tinha características de médio. Não
era um segundo avançado, não?
Ele não era aquele de vir a jogar. Mas depois ele tinha processos muito simples. Ele parecia quase mais ponta, que era jogava de frente e depois, amigos, eu não quero mais nada com vocês. E agora eu vou para dentro da área. Vocês metam lá a bola que eu depois resolvo o resto.
Havia dois jogadores muito parecidos na Premier que me faziam, o time que é ele fazia lembrar um jogador que apareceu depois, que é o Chicharito. Também um jogador de primeiro toque só.
Sim,
também era um ponta de lança, também era um médio. Sim,
processos muito simples.
Toque e recepção e aparecer na área para finalizar.
Se eu sou bom nisto. Não vou estar a despender a minha energia naquilo que não interessa.
Exato.
Eu sou bom aqui. Tem que colocar a bola aqui que depois eu faço o mesmo.
E
era muito complicado nesse aspecto.
E muita gente avalia David Moyes da forma errada, que depois foi ganhar a Conference League vários anos depois do Everton.
E agora
voltou.
Ganhou a Conference League no West Ham. West Ham não ganhava um título pela há décadas. E agora está a fazer um trabalhão no Everton que estava bem cá em baixo.
Sim, portanto, o David tem certamente tem muitas qualidades. É um treinador mais antigo. Mas eu acho que ele, de certa forma, também está a tentar se manter
está
moderno.
Está a ser agora adequar-se, não é?
Está-se adaptar à realidade ao dia de hoje, senão não consegui treinar.
E deve ter sido duro ter ido para o Manchester United para ser o sucessor de Sir Alex Ferguson e não ter resultado.
Isso foi um trabalho duríssimo.
Sim, mas
todos
sofrem. Se tivesse ido outro treinador, eu penso que ia sofrer da mesma forma.
Tens alguma história? Jogaste com o Ruben Amorim?
Eu, camadas jovens, pois o Ruben na altura do Alan Murray. não só o Ruben, acabou-se com as equipas B.
Ok. Sim.
E é quando há,
pois foi.
E saem muitos jogadores, uns vão para o Belém, para o Belenenses, outros sim. vão para o Sporting, o Miguel Veloso vai para o Sporting,
o Ruben
vai para o Belenenses, e houve outros jogadores que vão que o Benfica achou por bem.
Achavas que o Ruben ia ser treinador?
Ele já era, como colega já de formação, era... já era daqueles que estava atento a outras coisas do jogo e outros aspectos.
Não consigo dizer isto porque não, mesmo como profissional não apanhei muitas vezes apanhei a seleção sub-21. Na sessão A, não sei se o apanhei, mas pelo estilo de jogador, até poderia dizer que sim, okay. era um pensador.
Ok.
Analisava sempre, tentava sempre tomar a melhor decisão no momento certo. Uhum. Há muitos jogadores que são um bocado mais instintivos.
Perceber o adversário.
Aquilo, a bola chega-me aos pés, depois é que eu penso, e como tem a habilidade e as capacidades.
Sai fácil depois, né?
Aquilo depois sai porque fácil, pronto, depois. É quase instintivo.
Uhum.
E depois há aqueles jogadores que são muito mais pensados e sim. pensam 20 vezes antes: olha, eu se fizer isto tenho estas possibilidades, se fizer uhum. aquilo tenho outras possibilidades. E o Rumo parecia mais esse tipo de jogador. Não, uhum. não dizendo que não tinha esse recurso. Tinha esse recurso sim, também, sim. mas era mais um pensador de jogo. Faz sentido que ele seja tenha se tornado treinador e tenha tido esse sucesso.
O sucesso está a ter agora. Antes de irmos às dinâmicas, Alex...
Exato, aqui umas perguntinhas rápidas.
Faz uma, faça outra.
Quem dirias que é o jogador da atualidade mais parecido contigo, nacional e internacional?
Parênteses. Vocês têm que ir... Quem não viu, malta mais nova, vai lá ver os vídeos do Mané Lelé, se faz favor. que na altura era inspirado no Maqué Lelé.
Deixa eu ver.
A nível de condução de bola, a nível de drible, a nível de determinação.
Mas é um bocado...
Hoje em dia, sim. Hoje em dia. Que tu vejas assim, que te salta assim ao olho. Olha, este tipo é parecido comigo, que lá fora, ou um cá dentro, ou ambos.
Ou um jogador que te inspirou no passado também, se for mais fácil ou não.
Eu, se calhar, vai ser mais fácil isso. Apesar, sim, que inspirou, mas não quer dizer que seja parecido, senão parece
certo,
uma blasfémia. Mas o Zidane, gostava muito.
Ah, claro. Zidane. Quem não, né?
Parava o
quem
tempo
não,
à bola.
Quem não tentou copiar e quem não se magoou.
Estou a fazer a roleta e quem não tropeçava na bola, não.
Puxei isso mesmo,
é verdade.
Sentimento é mútuo.
Mas hoje em dia um médico tu olhas assim, olha, este jogador, ou este miúdo, pá, de facto é aquela área que tem progressão, que tem aquela passada parecida com a tua, aquela proteção de bola que tu tinhas também.
Diziam colegas meus que era preciso, apesar de não ser assim, é mais novo que eu, obviamente, okay, mas são okay, todos, okay. Mas eu diria no Dombele.
Ok, bom
jogador.
Porque, na proteção de bola, por exemplo,
isso, porque foi na altura, mandou-me um vídeo o Silvio Pereira.
O Silvio, sim.
Mandou, pá, mano, isto é igual a ti. Eu ouvi o vídeo, pá, e tinha coisas parecidas.
Mas olha que é verdade,
pá, assim, o primeiro que me veio assim à cabeça. No Dombele, por acaso. Ok,
boa.
Tango e Dombele é um excelente exemplo, é verdade.
Ele foi assim o primeiro que me veio assim, porque por acaso o Silvio mandou-me um vídeo dele na altura.
Eu digo assim, principalmente na progressão e na proteção que tu fazias
quando
largavas a perna.
Sim, sim,
proteger a bola e eu consigo ver isso no Dombele.
E ele, por acaso, o Silvio mandou-me esse vídeo e depois ficou-me isso na cabeça.
Giro, Dombele, é um bom nome para a malta apontar aí. Olha, Manuel, vamos para as dinâmicas. Última pergunta, assim, muito fácil. Neste momento está... O Benfica tem um jogo em atraso para o Sporting, no campeonato. Se ganhar esse jogo em Barcelos, iguala e vão os dois igualados com uma, é uma semelhança com a tua época de campeão, é que a penúltima jornada é Benfica Sporting na Luz. E quem é que tu achas que vence o título deste ano em Portugal, assim do teu faro?
O meu feeling, eu acho que é o Benfica. Isto não tem nada a ver com a parte clubística.
Sim, é o teu feeling, exato.
Eu acho que sim, apesar do Sporting agora entrar numa boa dinâmica de a ganhar
e voltam ao Guilherme à forma, estão a voltar
tudo
agora
isto,
o ginásio,
isto,
vem o pote.
O mercado de inverno também, contratação do
Benfica. Se calhar contratou bem no inverno também, não é?
Eu acho que o Benfica não só contratou bem no inverno, desde o Dal, o Bruma, e o Pavlidis também a nível de forma,
pois.
Deu um salto qualitativo. Eu acho que ainda tem que voltar ao Di Maria.
Sim.
Eu, nesse aspecto, acho que o Benfica está em vantagem, não só porque também joga em casa.
O tal. Imagina que chegam os dois em igualdade pontual ao tal derby.
O jogar em casa, acho que tem que ter algum tipo de vantagem.
Sentiste isso na pele na altura. A penúltima jornada foi um Benfica Sporting.
Foi um jogo igualado,
casa.
Mas eu acho que nós tivemos um pequeno ascendente sobre o Sporting, apesar do Sporting ser, para mim, a equipa que
era uma belíssima equipa. Jogava muito bom futebol, é verdade.
Era a equipa que jogava melhor à bola.
Sporting do José Pizarro na altura.
De longe, o facto de terem perdido connosco na taça. Parem connosco que em casa, no penúltimo jogo do campeonato, ainda perdem para o CSK Passo. Foi um bocado de surpresa que o Sporting jogava muito bem a bola.
Faz lembrar aquela equipa com as vias de distâncias do Jesus no Benfica, que também perde todas as finais de Liga Europa,
e jogava muito bem
em campeonato, mas jogava muito bem.
Não, jogava muito bem. Esse Sporting de Pezeiro jogava muito bem a bola. As dinâmicas eram muito boas. Mal também sempre muito em forma. Eles também recordam que eles também, quando vêm já contra nós, venceu o Lietzen, venceu o Enakari também.
Certo. E o Lietzen nos derbys era tramado.
Era complicadíssimo. Eu lembro nessa época.
Era o Lietzen antes e depois o Taquara.
O Lietzen, houve um jogo que é depois do Natal, que ele vem. Ele vem de. Vem, chega tarde de férias e ganha, perdemos 2-1, ele faz 2 golos.
Pois,
era,
mas era mais do mesmo, sim.
E falaste em dinâmicas, agora vamos desafiar-te.
E a primeira é com o Tiago Silva, o nosso espectador, sugeriu, não é?
Exato. Do Five. Não.
Não vamos, não, desculpa.
Isso é a seguir, Pedro. Já estás a adiantar. A primeira é uma dinâmica chamada Quem Sou Eu? Em que eu vou dizer aqui frases e terás de adivinhar quem é o jogador que representa as frases.
Exatamente.
Então, começando aqui, joguei no Barcelona, Atlético, Valência, sou avançado, venci o Europeu e o Campeonato do Mundo, eu sou...
Jogou no...
Atlético Madrid.
Barcelona, Valência.
Sim.
Avançado.
Avançado.
David Villa.
Toma!
Pimbas.
Nem me já. Tá. Bem, e foi não, acho que só não foi campeão no Atlético de Madrid.
Não, foi logo no primeiro ano que chegou.
É engraçado, porque o Barcelona tem a mesma decisão com ele e que o Suárez são os dois campeões.
Exato,
campeões
do Atlético.
E foi o André Aberto, o diretor desportivo,
então,
que agora vai para o
Senão. Campeão no Atlético de Madrid em...
2013, 14.
E eles fazem uma coisa com o Suárez passados uns anos.
E o Suárez depois em 2021 também trocam com o Griezmann.
Foi?
Sim. O Griezmann vai para o Barça, não é campeão, e o Suárez vem para o Atlético.
O André Aberto.
Não era o suficiente dar o Villa.
E agora os adeptos do Arsenal que estejam à espera de acontecer o mesmo. É também contratarmos um
ano. Aquele gol dele contra Portugal no Mundial da África do Sul. Sim, ou Eduardo, que corta para dentro.
Ele tinha tantos pormenores que acho que eu tive o privilégio de poder jogar com ele, acho que nem toda a gente tem noção disso. Ele era um jogador mesmo muito acima da média. Eu até acho que ele é subvalorizado, muito honestamente.
Subvalorizado, eu concordo.
É classe
contigo.
Mundial, David Villa.
Mas se fizer um poll se alguém não disser o nome dele, poucas são as pessoas que vão dizer, pá, e o David Villa?
Exato.
Certo.
Porque acho que é subvalorizado. Século, é Benzema, muito... Suárez, David Villa tem que estar no leque.
Não, mas tem que estar e sem pestanejar. O David, se calhar sou suspeito porque joguei com ele e tinha a oportunidade de vê-lo, apesar que ele não era um jogador que treinasse muito bem. Ainda lhe deu mais mérito, que ele não era um jogador que treinasse muito bem, mas depois os jogos era jogador de jogo.
Ok. O tal jogador de
era
jogo.
Era jogador de jogo. Era
a super competitividade dele.
Chegava
no
ao
jogo
e aquilo, ele tinha a capacidade de mudar o chip muito rapidamente.
Alex, dizes tu agora o segundo ou digo eu?
Eu digo mais um, mais um internacional. Sou um treinador de futebol, fui treinado por David Moyes e fui formado no Barcelona.
Ah, isso é o Mickey Arteta.
Miki,
sim, o Miki.
Ok, só para nós sabermos.
Sim, o Miki, Miki
surpreende ele estar no Arsenal agora e.
Ah, falamos do Amorim agora, Arteta, pois.
O Miki, que partilhei mais tempo para balnear com ele, não. O Miki dava ares de.
Sim.
Era muito corrigir, o trocar ideias com os treinadores. Esse tipo de jogador que troca muito ideia com o treinador, que às vezes pode parecer o puxa-saco, que a malta sabe do que estamos a falar.
Sim,
mas quando é.
Está sempre a falar com o Mister,
não é? Sim, mas quando é um jogador que tem aquele estatuto, não, também não precisa. E está o trocar ideias e achar que isto é melhor, porque é alguém que pensa muito o jogo.
Ok.
E é normal fazer essa transição para.
Depois para a carreira de treinador.
Para a carreira de treinador, sim.
E está a ter uma bela carreira.
Exatamente, só falta o avançado, não é?
Só falta um ponto de lança para o aproximar da prévia. Ganhar a prévia, por exemplo.
Se tivesse sugerir um, tens algum jogador, que eu sei que tu acompanhas o futebol.
Ah, sim, sendo o Arteta e o Arsenal.
Se eu sugerisse um, Isaac.
Sem dúvidas. Não há dúvidas. Tem de ser Alexander Isaac.
Miquel Arteta, tens aqui um scouter para a tua equipa técnica, não sei o que estás à espera do quê.
Sei que tem diretor desportivo, mas André o Edu já foi. Agora. O Edu também, joguei com o Edu.
Ok, exato.
Mas se quiser um diretor desportivo, vá à vontade.
Pronto, está aqui. O Isaac assinava logo. Olha, ainda agora esta semana marcou o Liverpool e ganhou o primeiro título em 70 anos para o Newcastle.
Exatamente.
É um grande avançado, sim, senhor. Completo.
E eu gosto da evolução que ele teve.
É verdade.
É uma evolução.
Desde sair da Suécia para a Real Sociedade.
Desde a Sociedade, o passar pelo Dortmund e tudo mais, toda essa evolução foi muito boa.
É verdade.
Um empréstimo à Sociedade com
tem,
o Odegaard.
E tem 25 anos.
Com o Odegaard.
Ainda
na Real
tem 25
Sociedade.
Anos, é verdade.
Com o Odegaard.
Com o Odegaard, sim, o Odegaard já vai nas costas dele.
Isto não é por acaso.
Podia fazer sentido no Arsenal.
Sim,
verdade.
Mas é muito bom jogador.
Verdade. Olha, Manela, tenho aqui um jogador que jogou em alguns países em comum contigo: Portugal, Espanha, Inglaterra, Turquia. Internacional português também, extremo. Vou dar aqui uma pista última. Tem uma alcunha dele no mundo do futebol. É igual à de um jogador atual turco do Benfica.
Ah, o Harry Potter, então é o Quaresma.
Exatamente, o Harry Potter. Neste caso, o Ricardo Quaresma não fazia o festejo que o Kerem Aktürkoğlu faz, mas sim. Ambos são conhecidos.
Fazia a magia.
Mas atenção, a magia do Quaresma, exato.
Com todo o respeito pelo Kerem, mas o Ricardo era absurdo.
Absurdo, não é? É a palavra que...
Pois eu joguei com o Ricardo, depois foi sub-21, foi seleção A, foi Besiktas. Ricardo era um absurdo.
Tinha potencial de Ballon d'Or?
Tinha. Pois. O que era o talento
puro. O talento puro, não é?
Puro, mas acho que nem sequer há muitas dúvidas. E quem teve a possibilidade jogar com ele, ou sequer partilhar o mesmo campo que ele, consegue perceber isso rapidamente.
Ele no Besiktas é uma lenda. E como é ser um jogador importante para o Besiktas, para os adeptos turcos?
Nesse fanatismo turco, exato.
É giro, para o ego, é ótimo.
Massagem-te ali bem o ego,
não é? Massagem-te imenso o ego. Ficas, queres entrar num edifício e não consegues, a cabeça está tão grande. Porque para massajar tu ego,
tens que abrir as janelas todas,
tem que abrir as duas portas para poderes entrar, senão não consegues. Mas é, para o ego é fantástico. Mas o Ricardo também acho que é, não digo que seja subvalorizado, mas o que é o talento puro e duro era um absurdo.
Pegar na bola e fazer magia a partir daí, não é?
Eu cheguei a ver coisas no treino que, se eu vos contar, vocês vão pensar que é mentira.
Tipo, tens alguma história?
Um lance? Assim, que nunca ninguém que ele nunca tenha feito nos. Bem, é que nós estamos habituados às trivelas, às rabonas.
Sim, mas ele fazia isso nos jogos a contra grandes adversários. Sim, contra grandes jogadores. Ele aquilo no treino era o pão nosso cada dia.
Ninguém cheirava a bola, não, quando ele tinha a bola.
Não, que parecia que era uma padaria. Hoje sai daqui uma trivela. Ai, agora sai uma não sei o quê. Sai isto. Ele parecia que andava a vender qualquer
coisa. Por isso o Doraemon sacava dos bolsos, aquelas coisas todas.
Era uma coisa absurda.
Cracalhão, é verdade.
Sem dúvida.
Muito bom.
Alex, temos aqui o último jogador para fechar nesta dinâmica.
Que é, joguei com o número 21, sou uma lenda do futebol português, joguei na Fiorentina e marquei.
Nem acabei!
Então, 21 Fiorentina.
21 Fiorentina, não é?
Já vendeu.
Foste logo aí.
Eu depois já percebo a malta com que eu joguei, não, eu tenho boa memória. Sim, o número 21, lenda do Benfica, Fiorentina.
E temos aqui também...
Se tivesse tu 10.
Temos aqui uma coisa que eu estou à procura. Espera aí.
Olá, amigo Manel. Ouvi dizer que estás a ser testado. Será que conseguiste adivinhar quem era o número 21 que partilhava
com o mais rápido contigo?
Se eu não tivesse adivinhado, acho que nem consegui olhar para ele a próxima vez que o vi no estádio.
Um abraço e saudades. Acabou o Nuno.
Eu apanho muito
cá está, estádio, para vocês verem.
Vou sempre meter com
nosso
ele.
Nuno Gomes.
Mas nem tinha coragem. Se eu tivesse falhado, assim, a próxima vez que o visse no estádio, se ele me chamasse, ia fugir.
Ia-te logo.
Não, ia fugir. Já venho, já falamos.
O 21 é icónico do Nuno Gomes, dizer, não é? Quer dizer, quando há o número 21...
Se eu disser isso, tinha que me levantar e ir embora.
Nuno Gomes faz parte de uma equipa do Benfica, é um histórico do Benfica, faz parte de uma equipa que passa na Fiorentina.
É verdade.
Nunca mais a Fiorentina ganhou um título, foi agora dos finais da Conference. Sim, ele ganhou. É o ponta de lança da Fiorentina que ganha a Copa Itália.
Grande e ele marca o par na Fiorentina. Como é que o Fagioli vai de empréstimo para a Fiorentina? Mas isso é outra história.
Isso é para nós, isso é para o YouTube que temos.
Outra
semana, exatamente.
E temos aqui agora a Dinâmica 2, que foi inspirada por um dos nossos amigos, foi
Tiago Silva.
Exatamente, Tiago Silva.
Tiago, olha, o Manel decorou o teu nome, exatamente.
Boa memória.
Também é um bom jogador, o Tiago Silva do Vitória, portanto também.
O Tiago Silva do Fluminense, é que nem foi uma lenda, né?
Este Tiago, esse é com H.
Mas era Tiago Silva, tal e qual.
Exatamente. Olha, então esta dinâmica, o Tiago Silva sugeriu-nos uma de duas. Olha, malta, gostava que fizessem uma destas duas, e nós escolhemos uma, que é o Five-a-Side.
Ok.
Aquela dinâmica do Five-a-Side. E basicamente o ponto é, tu escolheres... E aqui dou-te ao teu critério. Ou te incluís no 5 se tu quiseres, no 5-a-side, ou escolhes 5 colegas teus. Portanto, um 5-a-side da tua carreira.
Não me coloco a mim. Apesar, por mais que eu goste de mim mesmo, não tinha essa capacidade. 5-a-side. Bem, na baliza, escolheria o Buffon.
E bem.
Escolheria o Buffon. Mas vai ficar muito a curto isto.
Pois, um 5-a-side é curto, eu sei.
É muito a curto.
Conseguias fazer 11? Se quiseres. Fazer 11?
É só para a malta não ficar chateada comigo.
Então queres fazer um 11?
Não, faço 5.
Ok, está bem.
Não tem problema.
Então manda o 5-a-side.
5-a-side.
Buffon?
Buffon na baliza. Depois cá atrás tinha que ter menos alguém a defender, não é? Alguém para defender. Meteria honesta. E depois metia o resto, metia só para atacar. Só metia mais malta para defender a chega. Metia honesta.
Honesta dava.
Eu acho que sim, alto, pernas compridas. Acho que sim, funcionava. E depois para a frente, Zidane, obviamente, um.
Teu ídolo, exato.
Iniesta, outro. Aí já vão. Espera aí. Só fica a faltar um.
Fica a faltar um.
Ixi.
É curto.
É muito curto.
Cristiano?
É pá, vou meter o Ronaldo Fenómeno.
O Fenómeno.
Era outro. Era o pá, não, era certo, mesmo
não meto o Ronaldo, certo, não meto certo, o Messi, certo. Não meto o Ronaldinho Gaúcho, que joguei contra.
Certo.
Não meto o Rivaldo, não meto o Kaká.
Bem, imagina.
Quem foi o jogador mais difícil de fazer pressão no meio campo?
O mais difícil com que eu joguei, há dois. O Carlos Alberto, do Porto.
Ótimo nome.
Que era uma estupidez, muito forte. Muito
olha,
forte.
Um estágio que se quisesse.
Era
já atingiu uma carreira engraçada.
Sim, mas o potencial, com as qualidades que tinha, tinha umas condições para mais. Muito difícil marcá-lo. E o outro é o Riquelme.
Riquelme.
Então, muito difícil defender. Eu tinha mais, quando na altura no Benfica, jogava mais... mais mais atrasado. E esses jogadores que tinham tanta facilidade em estarem confortáveis a ser pressionados, uhum, eram que tinham mais dificuldades.
Uhum.
Obviamente, depois jogar contra o Iniesta, Xavi e Busquets também não era nenhum passeio no parque, mas era mais difícil. Estes eram mais difíceis porque eles davam possibilidade de lá chegar. E tu podes, okay,
e quando tu chegavas
estou,
lá.
Estou lá perto, mas eles era muito difícil tirar-lhes a bola.
Certo.
Muito fortes.
Certo.
Tinham muito, estavam muito confortáveis sob pressão.
Uhum.
Os outros também, só que os outros eram mais um. Era mais um meinho. Uhum. Tu chegavas sempre tarde.
Andavas ao cheiro da bola.
A nível de desespero, certo, o nível de desespero era muito maior.
E de colegas teus, Manel? Assim rápido que tu.
David Silva era qualquer coisa.
David Silva.
Uma lenda do Man City. Também é subvalorizado, na minha opinião, como disseste o David Villa.
Claramente.
Pela qualidade.
Eu acho que são subvalorizados porque a equipa, aquela Espanha ganha. E está muito, tá muito à volta
do... A malta lembra-se muito dos do Barça.
Xavi, não é? Nesta. Xavi, Nesta. E faz sentido.
Certo.
Mas depois todos os outros intervenientes não têm tanto... Não acho que não têm o mérito devido.
E são craques, até é verdade. O David Silva
na
e
defesa, o Jordi Alba, sim, o Puyol, o Piqué, o Sérgio Ramos. Depois o
Casillas,
o próprio Fábregas.
Petor.
Ou seja, todos...
que jogou muito bem como falso 9 muitas vezes e com o Villa lançado, por exemplo.
Incrível.
Não, o Fernando
Torres, o Xavi Alonso, o Senna, o Capdevila.
Isso é, no primeiro... Espanha ganha o Euro 2008 e depois o Mundial 2010 2010
e 12.
E o 12.
Que eles ganham 3
competições seguidas. Euro 08, Euro 2008, Mundial 2010, Euro 2012.
Sim, mas eram intragáveis.
era difícil de perguntar.
Era porque depois, até mesmo o Barcelona, nós por acaso damos 4-0 à Espanha na Luz. Por acaso, mas eles vinham de uma fase esquisita.
Isso é aquele jogo que o Ronaldo tem aquela série e depois o Nani vai tocar na bola quase a entrar. O Ronaldo manda o pique às couves.
Sim, sim, sim.
Sim, e depois levanta-lhe a bola por cima do Casillas.
O Nani vai levar na cabeça tanto.
No jogo.
Era o melhor gol da carreira, sim, do Cristiano pela seleção.
Eles apanharam numa fase difícil porque eles levam 4 de nós, mas tinham levado 4 à Argentina.
Ui,
e eles eram claramente a melhor seleção do mundo. Mas apanharam numa fase difícil. É uma fase que eles depois no torneio que eles ganham na mesma, não sei, que acho que é o Europeu 2012 que eles ganham na mesma.
É o Vicente Del Bosque também, depois como treinador.
Sim, primeiro Aragonês e depois Del Bosque, exatamente.
E o Del Bosque deve ser um treinador para lidar com este tão com egos.
Estilo Ancelotti, não?
Deve ser ótimo.
Eu normalmente comparo.
Mas é giro ver que normalmente os treinadores que têm êxito no Real Madrid têm que ser treinadores
deste estilo, não é?
Há outros também têm. Agora, quando eu digo êxito total.
Sim.
Não é só ganhar o campeonato, é o conseguir ganhar de forma constante.
Uh-huh.
Tem todas as personalidades muito parecidas.
De saber gerir egos, de
Ancelotti e Zidane.
Sim. Exatamente.
Verdade.
E Mourinho.
Porquê?
Não são diferentes. Tu olhas para eles porque são uns génios taticamente,
sim,
que se vão surpreender.
É o gerir, porque eu não acredito. Assim, ninguém vai ensinar o Ronaldo a cheirar a baliza.
Sim.
Ou dominar a bola. Isto não é.
Certo.
Agora também, o Zidane foi o primeiro que conseguiu gerir o Ron.
Perdão.
Mas ninguém conseguiu gerir. O Ron queria jogar tudo e mais alguma coisa. Mas conseguiu fazer com que o Ron percebesse o que era necessário. O Ron, acho que no último Liga dos Campeões que ganha, é da 7-18, ele faz um ou dois gols nos grupos. Mas depois faz 15.
Na fase de eliminar.
Faz 15. Ele só não faz gol na final.
Isso é bem visto. O Zidane é o primeiro que consegue... Cristiano, tens que descansar alguns jogos.
É que ele devia estar a roê-lo por dentro.
sim.
Acredito que estava a roê-lo por dentro, mas foi o único que conseguiu ter essa capacidade de dizer, olha... Tudo bem, quer jogar tudo, mas...
Mas eu preciso ir para o último terço, não é?
O que não vais fazer agora, depois vais compensá-lo mais à frente.
Certo.
Isso é uma arte.
E falando do Cristiano, tens alguma recordação que nos possas partilhar com o Cristiano, Manel? Sendo que ambos também fazem anos no mesmo dia, não é?
Sim.
Neymar, Cristiano, Manel Fernandes.
O que me vai... Gosto muito dele, somos bastante amigos. Considero que somos bastante amigos. Mas o que eu tiro acima de tudo é a competitividade, a mentalidade. Acho que foi um jogador que, assim, mentalmente, e não estamos aqui a falar do ser... qualidades individuais, porque acho que nem sequer é tema de conversa.
É isso, concordo contigo.
Mas eu acho que é importante perceber porque é que ele consegue conjugar, uhum, esse talento todo e depois faz uma carreira tão longa e tão produtiva.
Sim.
E a parte mental,
é
o que diferencia, obviamente o talento diferencia, mas a parte mental.
Se, como tu dizes, se não houvesse essa parte mental, o resto não era exponencial.
Se calhar,
não é?
Ganhava, não ganhava 5, ganhava 2.
Pois,
em vez de ganhar 5 Ligas Campeões, ganhava 2.
Uh-huh.
Em vez de
marcar mil gols, marcava 500
ou 600.
Certo.
Que haveria um momento em que ele se calhar dizia, pá, já fiz tanto, agora se calhar momento para relaxar. E que não faz. E acho, uh-huh, que essa malta mais nova que quer seguir esse exemplo ou que vê como uma referência, o que devia realmente pegar no meio disto.
Nessa tudo, parte.
Devia pegar na parte que é a mentalidade dele. E deixar o resto para depois.
E acreditas que o Cristiano vai chegar aos mil golos?
Não tenho dúvida, é uma questão de se ele quer ou não quer.
Se ele quiser, mantém-se a jogar,
se ele quiser chegar aos 1000 golos, chega aos 1000 golos. Se não quiser chegar, não chega. Uhum. É uma questão de se lhe apetece ou não lhe apetece.
E agora,
Manel,
chegamos
é isso.
Aqui.
Nós normalmente temos uma última fase, os dois, que é o 1x2. Esta semana não, porque não há jogos.
Exatamente.
E portanto, o nosso desafio aqui, qual era o desafio? O desafio era nós, os três, pegámos aqui em jogos que vão acontecer, uhum, e tentámos adivinhar. Quem ganhasse, neste caso, quem perdesse os três teria que pagar depois um copo aos outros dois. Como não, esta semana não há jogos, é um desafio de perguntas para ti, mas daquelas rápidas, de curiosidades. Aqui já também a juntar extra-futebol. Futebol, exatamente, e o extra-futebol. Alex, faz a primeira ou faz a segunda e vamos seguindo assim.
Então vá, a dinâmica aqui de respostas rápidas, o melhor amigo do futebol?
Tiago Gomes.
Melhor treinador que apanhaste? Isto é tough.
É difícil, sim, porque...
Cada um marcou.
E depois marcou de forma diferente.
E há bocado tu nos disseste alguns.
Sim.
Tiveste de ser um assim à cabeça. E podes justificar depois, se quiseres, no parênteses.
Eu diria o Trapattoni.
Trapattoni.
Sim.
Alex.
Jogador que te mais impressionou na carreira?
Isto tem que ser alguém que eu não tinha muita noção se era bom ou se era mau.
Pois, se é um adversário teu ou um colega teu, exatamente, te impressionou.
Que mais me impressionou ao vivo?
A flor da relva. Jogaste contra ou ficaste a marcá-lo? Ou foi teu colega e tu chegaste ao treino e para aí, quem é este gajo?
Eu diria que o mais me impressionou acho que foi Iniesta.
Iniesta, bem.
Espetáculo.
Logo quem?
Porque eu já sabia que era bom porque eu tinha jogado contra ele quando nós íamos aos quartos final, ainda ele tinha cabelo na altura. E ele é o melhor jogador em campo nesse jogo, que jogou ele, o Van Bommel, o Deco.
Uhum.
Ele ainda era o Ronaldinho nesse jogo, foi marcado pelo Ricardo Rocha, teve mais dificuldades. Foi
jogava o Rafa
individual.
Marques a central e faz um penalti na luz contra o Brasil.
Exatamente. E jogava o Ludovic Jolie pela direita e o Eto'o na frente. E o melhor jogador em campo é o Iniesta. Eu sabia que ele era bom, mas depois quando o apanho na fase do Guardiola,
na fase prime dele,
meu Deus.
tu vês um pouco do Iniesta no Pedri?
Não, eu acho que a malta
acho
da bola
querem colar isso?
Sim.
Quer sempre colar, querem fazer do Gavi o Xavi,
é o novo Iniesta.
Querem fazer do Caçador o Busquets, é, e com todo o respeito, o único que pode dizer é que são diferentes.
Sim.
O Pedri acho que é um jogador
um médio de excelência,
Outro absurdo jogador, como controla o tempo. Mas o que eu acho giro é, não é rápido, não é forte fisicamente, tem uma habilidade e uma visão de jogo acima da média, maneja bem as duas pernas, percebe quando é que tem que acelerar, quando é que tem que acelerar, percebe quando é que tem que atrair o adversário e depois soltar a bola.
Eu disse ao Alex, eu vi-o ao vivo agora no Benfica Barcelona.
Eu também, e é um absurdo.
O jogo ali parece que é um jogo diferente, é uma bolha, não é?
Pois é, ele acelera, para, e tu como adversário tens que andar ao ritmo dele, porque ele acerta, vai atrás dele. Ele para, tu paras.
E vais cansando.
E vais cansando, e ele tem um entendimento do jogo muito acima da média. Eu não consigo comparar, porque o Iniesta tinha isso tudo. E não esqueça que o Iniesta jogava pela esquerda.
Tinha drible.
É que o Iniesta tinha aceleração de jogo
certo,
real.
Certo.
Ou seja,
certo.
O Pedri, se meter a jogar na esquerda, não consegue jogar pela esquerda.
É verdade.
E quando o Iniesta pelo meio, desculpa interromper, mas o Iniesta pelo meio era fantástico. Tu colocavas na esquerda
e ele também.
E continuava a ser fantástico.
Certo.
Del Bosque pediu a Iniesta para jogar na ala e ter Xabi Alonso, Busquets e Xavi,
é
para
verdade.
Vencer o campeonato
sim,
do mundo
sim,
na
sim,
altura.
Sim.
E ganhou. E não sei, eu não sei se o Iniesta não é o melhor jogador do europeu.
Marcou. E no Mundial marcou gol no final contra a Holanda.
A jogar fora de posição.
Sim, exato. Lá está.
Merecia a Balão
d'Or, talvez.
Difícil.
Na altura mereciam muito, pá.
O
Schneider foi à final, não ganhou, mas ganhou o triplete no Inter do Mourinho.
Há uma que o Ribéry ganhou o triplete e nem sequer fica, acho que fica em quarto.
Yeah. Nem vai ao top 3.
O Schneider com o José Mourinho também.
Também.
O tal Schneider,
ganha tudo e depois perde o Mundial.
Só que tinhas dois extraterrestres na altura.
É complicado, mas é um bocado o critério. Sim. Qual é o critério que vamos utilizar?
É individual, é coletivo,
é individual, é o individual que depois faz ganhar. O que é, não é?
É certo.
É muito complicado.
Olha, Manel, prato preferido?
Bacalhau à Brás.
Série preferida?
Eu vejo pouquíssimas séries, mas assim de séries que eu vi, agora revi uma série cerca de um mês.
Prison Break?
Não. Prison Break vi na altura que jogava no Everton.
Primeiro eu também vi na altura.
Na
depois,
altura foi um
sim, mas depois
grande,
aquilo depois descambou.
É verdade, aquilo desiludiu tanto.
Mas acho que foi a expectativa. A primeira temporada foi tão boa.
Eu concordo contigo.
É tipo Game of Thrones.
A segunda ainda deu porque eles fogem da prisão, mas depois o resto para conseguir continuar aquela. Aquela expectativa era difícil.
Não dá. Aquilo
tinha que ser. Primeira temporada, eles fugiram, acabou
sempre.
Agora vocês pensem aquilo que vocês quiserem, especulem à vontade. Especulem à vontade e até podem mandar cartas de chateados para
sim,
a emissora,
sim, sim,
mas
sim, sim,
fica
sim,
assim. Não vai fugir.
Então, esta série tu reviste agora?
Dead 70 Show.
Ok. Série preferida. E Alex, para terminarmos?
O jogador mais divertido com quem já jogaste?
o mais divertido.
Aquele divertidão no treino e no balneário, assim, que...
Oh, posso ser o Pedro Mantorras.
Oh, grande nome.
Pedro, muito engraçado. Joaquim.
É verdade, nós vimos isso nas imagens dele agora no final de carreira,
Joaquim,
quer no Valencia, quer com os Nubetes.
Joaquim, uma boa personagem. Ser humano, não?
Joaquim, uma vez nós chegamos ao...
E um capitão.
Chegamos ao balneário e ele, pá, acho que um dos nossos fisioterapeutas, pá, foi vestido com uma roupa assim um bocado mais... Diferente, vamos dizer assim.
Certo, mais alternativa.
Porque antes do treino ele chega.
Que é que
então era o nosso balneário aqui o balneário dos fisioterapeutas, depois era o posto médico. Até ele passa, nós tínhamos que passar sempre pelo balneário deles. Eram as que estava tudo aberto. E passa e ele vê a roupa. O que ele faz? Ele vai, desequipou-se, foi vestir a roupa
do
fisioterapeuta e depois foi passear pelo posto médico. Pá, olha, foi chorar a rir.
É desses, ele é desse
registro.
Peguei tudo para brincar.
É desse registro, muito, muito engraçado.
Sim. Acompanhaste-te no Valência.
No Valência.
Joaquim é um jogador histórico do Valência e do Betis. Grande jogador, sem dúvida.
Eu penso que esses seriam os mais engraçados que eu apanhei. Mas estava a faltar aqui um.
Ou um DJ no balneário.
Quem é que era o homem da música? Assim, um icónico.
O que dançava, o mais extrovertido do balneário.
Mas passa um bocado por esses, os mais divertidos.
Pois, normalmente são esses, não é?
Cá para mim eras tu, mano.
Sempre fui um bocado mais reservado. Eu não consigo ser aquilo. Ninguém vai dizer que era dos mais divertidos. Acho que não vais ser essa. Não vais,
quando apanhares
aqui, tinha jogado comigo, vai dizer, quase que era um bocado ranhoso. Até será mais algo assim do género que o mais divertido. Mas acho que está a faltar aqui alguém. Deixa-me ir aqui ao Besiktas.
No Besiktas, ok. Portanto, temos o Joaquim.
O Guti.
O Guti, muito engraçado.
Olha.
Mas não como o Pedro e como
o Joaquim.
Mas o José Maria hilariante.
Ok.
Tinha saídas muito engraçadas.
Isso é bom. Ficámos a conhecer aqui uma vertente diferente do Guti.
Não, o Guti, pá, muito, muito. Eu gostei muito de jogar com ele. Tinha jogado contra ele.
Sim, tinha jogado contra ele.
Contra ele. Não me surpreendeu, mas é daqueles que aprecias mais as qualidades deles quando treinas com ele.
Não faz sentido.
Certo.
Ainda bem que falaste nele, porque é daqueles que não podia passar treinando com ele.
Okay.
Depois é que tu percebes realmente o que ele fazia. Eu não estou a dizer, pá, este gajo faz isto. Mas realmente ele tinha um entendimento do jogo surreal.
Ele tinha
a presença de
outro mundo.
Isso aqui é um galáctico.
Sim,
tal como o Pep, que também jogaste com o Pep.
O Pep, o
no
central.
Besiktas, na seleção também.
Na seleção, não. Sim, no Besiktas já não.
No Besiktas não. O Pep chega mais tarde.
Chega mais tarde, sim.
Aliás, o Pep só chega depois de ganhar a Champions do Real Madrid, exatamente.
Depois de fazer tudo, depois ali, vou-vos dar uma boneca e vou jogar aí.
E vou lá, e vou passar ali
e depois fecho aqui a minha ida pelo estrangeiro.
Olha, Alex, eu acho que está fantástico, não é?
Isto foi espetáculo.
Tivemos aqui um tempo extra, o árbitro foi complacente para connosco. Temos aqui uns minutinhos de tempo extra.
Obrigado, produção, peço desculpa.
Não, mas acho que foi o giro disto, foi que batemos aqui bola e tu contigo a pautar, eu e o Alex fomos aproveitando ali, o Alex no corredor esquerdo, no corredor direito, fomos aproveitando. Mas olha, Manel, desejar-te a maior das sortes e dar-te um grande
obrigado.
Abraço por teres aceito o nosso convite.
Obrigado pelo convite.
Tens vindo fazer aqui também o nosso programa, um programa melhor hoje.
Então, muito obrigado.
Um excelente ser humano, uma lenda do futebol português.
É verdade. Obrigado. E eu lembro-me de ti, desde pequenino, desde o Coelho.
Sim, com 30 quilos. Ainda bem que aquilo não ficava, não fazia muito vento. Senão provavelmente não me tinhas visto.
É verdade. Provavelmente
tinha voado para nós jogámos com menos um.
Olha, mas valeu. Grande abraço.
Obrigado.
Até à próxima.
Até uma próxima.
Sem dúvida. Alex, obrigado. Contigo até quinta, porque estamos cá, já sabem, o Alex, para o segundo episódio desta semana. A vocês aí em casa também é. Ainda nos vemos esta semana, portanto, subscrevam, partilhem com os vossos amigos, comentem, estão à vontade, mandem vir os vossos comentários. Malta, um grande abraço a vocês.
Um grande abraço, pessoal, e obrigado, Manuel.
Obrigado, até uma próxima.